A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Sabine Righetti, doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e professora do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp, ligado ao Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. Ela é também organizadora do RUF, Ranking Universitário Folha. A Sabine Righetti já recebeu 6 prêmios em jornalismo. A Folha de Jornalismo, em 2012 e em 2015, Estácio de Jornalismo, Impresso Nacional, em 2013 e em 2017, Jornalistas Especialistas em Educação, em 2015 e em 2016, e também foi finalista do Jabuti de 2010 com o livro Direito à Educação, Aspectos Constitucionais, lançado pela EDUSP. Sabine, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, esse programa que eu acompanho e agora estar aqui no estúdio.
Ah, muito obrigado, Sabine. E é interessante a sua trajetória, né? Uma carreira que tem sido muito marcada pela comunicação científica, né? Que a gente chamaria o jornalismo científico, divulgação científica, e também pelo um olhar em relação à educação. Você foi jornalista da Folha, né? Durante quanto tempo? Da Folha
de São Paulo?
Durante cinco anos. Né? E nesse período você trabalhou muito com a questão da divulgação científica, né? Nesse período dentro da Folha. E você acaba criando essa proposta, né, de organização do ensino superior, que seria o Ranking Universitário Folha. Qual que é o objetivo desse ranking?
Uhum. Eu gostei que você falou que nesse período eu trabalhei muito em ciência. Eu trabalhei muito. eu trabalhei muito ponto, né? Que o jornalista trabalha muito. E foi um período que eu aprendi muito, foi muito bacana. E na Folha de São Paulo, em boa parte, né, dos jornais, os assuntos ciência e educação, eles pertencem a editorias separadas. Então, eu cobri o assunto ciência e educação nessas duas editorias. Na editoria de ciência e de educação, na época, mas eu era mais repórter de ciência, eu era mais dedicada ao jornalismo científico, que é a minha grande área. Só que nessa transição, né, ao falar de ciência, ao falar de educação, eu me lembro que eu comecei a escrever sobre rankings universitários internacionais e como que as universidades brasileiras estavam nesses rankings, principalmente quando a USP chegou no grupo das 200 melhores no mundo em 2011, no Times Higher Education. Então, que é um ranking, é o mais importante da atualidade, né? Então, eu era uma repórter de ciência, eu escrevi esse texto de educação, e aí eu resolvi investigar o tema, né? Eu falei, mas como que esses rankings são feitos, né? Me lembro que eu cheguei no jornal e falei, quero entender como que esses rankings são feitos, como que se diz que uma universidade é melhor que outra, baseado no quê? E dali uma semana, exatamente, desse meu questionamento, ia ter um congresso internacional de desenvolvedores de rankings na Bratislava, na Eslováquia. E aí eu cheguei na Folha e falei, eu quero ir nesse congresso. E eles me mandaram para esse congresso. E aí lá eu vi que os rankings universitários são feitos principalmente por grupos de mídia. E aí eu voltei e falei, vamos fazer um ranking universitário. E aí a gente decidiu fazer um ranking universitário.
Geralmente os rankings, então, internacionais são feitos pela mídia, é isso?
Isso, é.
Mas quais são os critérios?
Normalmente, nos países democráticos, eles costumam ser feitos por grupos de mídia. Por exemplo, na China, nos países mais democráticos, na China, o ranking é feito pelo próprio governo. O governo mesmo que quer avaliar as universidades e ranquear as universidades. Mas países como Estados Unidos, Canadá, os países europeus, Austrália, Chile, tem uma média de uns 60 rankings diferentes no mundo, né, universitários. E países mais democráticos são os grupos de mídia que fazem essa avaliação, como se fosse uma avaliação da sociedade para o ensino superior. Atendendo, Alexino, uma multiplicidade de indicadores de acordo com a regionalidade, de acordo com o que naquela região se entende que é uma boa universidade. Então, por exemplo, na China, uma boa universidade é aquela que tem prêmio Nobel entre os docentes, que imagina, no Brasil a gente nem tem. Não faria sentido nenhum. E que os professores publicam artigos científicos na Science e na Nature, ou seja, basicamente ciências duras, né, que a gente chama, que é as ciências da Terra, um pouco de ciências da saúde, mas são as ciências duras, né, física. Então, humanas, a universidade que faz humanas na China não é uma boa universidade, por exemplo. Nos Estados Unidos, a boa universidade é uma universidade que tem, de acordo com o ranking de lá, tem pouca evasão, os alunos ficam na universidade. É uma universidade que os professores ganham bem, então salário é considerado, que aqui também no Brasil não faria muito sentido, porque nas universidades públicas o salário, né, não tem uma competição salarial. Então, cada país tem seus critérios. Então, a gente fez um ano de estudo dessas metodologias e de uma literatura sobre avaliação de ensino superior para chegar aos indicadores do Brasil.
E, no caso, aí vocês criam um ranking universitário Folha.
Isso.
E qual que seria a característica desse? Porque você ainda continua dentro desse, como coordenadora?
Isso. Hoje, eu saí da Folha, da equipe de reportagem, do quadro de funcionários da Folha, em 2015, mas a Folha não saiu de mim. Então, eu continuo como colaboradora em muitos projetos da Folha. O ranking universitário é um deles. E hoje, eu sou organizadora acadêmica. A gente criou também um conselho para o ranking universitário, também sou parte do conselho, mas eu sou organizadora acadêmica. Então, eu sou a pessoa responsável não pela execução do ranking, né, pela produção do ranking, mas por pensar o ranking academicamente. Então, sou eu que acompanho os congressos acadêmicos, que vejo que novos indicadores estão surgindo, que bases de dados no Brasil que a gente pode tentar explorar de uma maneira diferente. Né? Para o ano que vem, por exemplo, tem duas possibilidades de indicadores que a gente está tentando criar nas bases brasileiras. Então, eu faço essa parte acadêmica e tem uma equipe grande que executa.
Agora, o ranking universitário Folha, por exemplo, me parece que, enquanto nos rankings internacionais, né, a USP, ela teria essa projeção como uma das 100 melhores, talvez, do mundo, né? No ranking universitário Folha muda um pouco isso, não muda?
Na verdade, teve uma variação, mas na última edição, em 2018, a USP ficou como a melhor do país, das 196 universidades. Todas as universidades brasileiras estão ranqueadas, né? Sendo a universidade está ranqueada, e mais ou menos, um pouco mais da metade pública e menos da metade privada, né? E a USP, na edição 2018, ficou em primeiro lugar. Houve uma variação por 2 anos, a UFRJ chegou a passar a USP, mas eu sempre falo isso, se você olhar o grupo das primeiras universidades, elas são extremamente parecidas, né? A variação é decimal, elas são muito parecidas, são universidades grandes que produzem muito, que fazem muita ciência de muito impacto, de qualidade. No grupo das melhores do país está também a Unicamp, a Federal de Minas Gerais, é um grupo de universidades bem importantes, né? Mesmo as privadas, a PUC do Rio também está no grupo, vamos dizer, né, de elite das universidades do país. Então, são universidades bem parecidas em termos de produção de qualidade.
Agora, o que é levado em conta nesse ranking universitário Folha? Porque é o único ranking do país, né, que vai ranquear aí as universidades, né? É inédito isso que a Folha fez, né?
Isso, a gente já teve o ranking da Playboy, né, da revista Playboy, que foi de 82 a 2000, mais ou menos, mas que tinha uma metodologia muito baseada em percepção, né? Entrevista a especialistas. O ranking da Folha, ele é o primeiro que faz um levantamento de dados massivo. Então, para ter uma ideia, cada edição são 4 milhões de dados para cada edição do ranking. E tem uma metodologia acadêmica, né? A gente apresentou essa metodologia para o Observatório Internacional de Rankings ligado à Unesco, que é como se fosse um braço da Unesco que acompanha os rankings, né, que os rankings têm muito impacto na gestão das universidades e, portanto, nos sistemas de ensino superior. Então, eles precisam ser acompanhados. Então, a gente apresentou inicialmente nesse congresso internacional. Maio, eu vou de novo nesse congresso apresentar pela segunda vez. Vai ser em Bolonha. Quando eu fui a primeira vez foi na Polônia. E, então, a gente tem uma metodologia acadêmica, a gente acompanha critérios acadêmicos para fazer a pesquisa. E a gente considera, eu sempre falo que a gente considera dados que existem. Então, quando a gente pensa em universidade, a universidade, pela Constituição e pela nossa legislação, ela tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente olha o que a gente tem de dados de ensino, de dados de pesquisa e de dados
Isso
de extensão.
De todas as áreas do conhecimento da universidade?
De todas as áreas do conhecimento. E aí existem variações, né? Algumas áreas... O conhecimento ele é produzido muito em pesquisa, em algumas áreas o conhecimento, pesquisas têm mais impacto do que outras, em outras áreas a produção é mais concentrada em livros, por exemplo. Mas a gente olha a universidade como um todo, em todas as suas áreas. E aí, o que a universidade tem que fazer e o que ela tem que ser avaliada, a gente vê o que existe de dados que a gente pode levantar para avaliar aquela área. Então, por exemplo, ensino, a gente consegue levantar muito dado no MEC, por exemplo, a quantidade de professores com doutorado no corpo docente, que pela literatura é um indicador de qualidade do professor, quantidade de professores em tempo integral, porque o professor horista ele tem menos conexão com os alunos, além de ter, muitas vezes, né, uma deterioração, o seu trabalho é sobrecarregado, né? Deteriora a própria carreira docente, ele tem menos conexão com o aluno, que a literatura também fala que é muito importante a conexão com os alunos, né? Por isso, professor em tempo integral. Então, a gente olha aspectos do corpo docente prioritariamente nos indicadores de ensino. Indicadores de pesquisa, produção científica, nacional e internacional, em bases como Web of Science, Cielo, aqui eu vou falar nomes técnicos, né, que a gente usa bastante. Quantidade de pesquisa, o impacto dessa pesquisa, recursos que a instituição consegue arrecadar para a pesquisa, né, que são os insumos para a pesquisa, que são indicadores também muito tradicionais.
Agora, porque são vários campos, né, apesar que hoje exatas, biológicas e humanas, né, assim, hoje se pensa de uma maneira mais ampla essas áreas, né? Mas se somam todas essas áreas e depois faz a média ponderada?
Isso. A gente olha a universidade como um todo. Então, a gente olha, inclusive, a gente soma as áreas, os campi, as instituições que têm campi diferente, a gente olha a universidade como um todo e faz uma média daquela instituição, né? Por exemplo, a gente consegue falar qual é a média de produção de um docente de uma determinada universidade, mas a média do docente considerando todas as áreas, né, do conhecimento.
Entendo. Vamos ouvir uma música?
Sim, vamos ouvir uma música. Eu fiz uma seleção aqui muito voltada para a minha história acadêmica. Eu me lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, que foi sobre também avaliação de ensino superior. Eu ficava muito tempo na biblioteca e eu ouvia muito a trilha do filme Amélie Poulain. Por algum motivo, aquilo me concentrava para começar a estudar. E aí eu trouxe algumas músicas aqui da Amélie Poulain. A gente pode começar com I've Never Been There.
Ah, então vamos lá. nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Sabine Righetti, que é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e professora do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp, ligado aí ao Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. Ah, só lembrando que ela também é organizadora do Ranking Universitário Folha, que é uma proposta de organização do ensino superior. Pois é, ainda retomando um pouco sobre o ranking, né? Então se busca uma média ponderada de todas as áreas e se chega aí à conclusão. Agora, nessa média ponderada, alguns cursos que são fracos ou ainda estão em desenvolvimento, eles acabam lucrando com essa percepção de uma das melhores do mundo, ou não?
Os cursos mais fracos de uma universidade que é forte, diríamos.
Exatamente.
Assim. Sim, nesse caso, os cursos acabam entrando, vamos dizer, no embalo dos dados da instituição, né? Uma coisa que a gente tenta fazer e que é uma tendência, eu adoro falar isso, tendência em ranking universitário, parece que eu estou falando de moda, né? Mas como eu acompanho muito o sistema de avaliação, é uma tendência a olhar por área. Então, rankings muito consolidados, né? Lembrando que países como os Estados Unidos têm ranking universitário há quase 50 anos e tem essa cultura de dados e avaliação há muito tempo. E o Brasil, a gente tem a nossa lei de acesso à informação em 2011, que foi quando a gente começou a pensar em fazer o ranking, né? Então, muito recente. Então, países que têm ranking há mais tempo, eles estão começando a realmente avaliar por área. Com aspectos interessantes para aquela área. Então, o que naquela área é relevante que eu saiba? Inclusive, até a deixar de ranquear a instituição, porque muitas instituições são tão diversas que é mais interessante eu ranquear áreas, e aí a instituição entra naquela área, do que eu ranquear instituições.
Você, do seu doutorado, o título do seu doutorado foi Qual é Melhor? Origem, indicadores, limitações e impacto dos rankings universitários. Né? Você defendeu esse doutorado em 2016. O que o seu doutorado queria dizer? Mas antes de responder, a gente vai para um breve intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.